ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Energia elétrica para moradores da região norte.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura a usina termoelétrica em Roraima.
E anuncia a construção da linha de transmissão que vai conectar o estado ao sistema elétrico brasileiro.
Certamente, o progresso se faz para acompanhar cada vez mais com essas medidas. E vocês terão energia de qualidade e perene em nosso estado de Roraima.
E no Pará, o governo investe 570 milhões de reais para levar energia a todos os moradores da ilha de Marajó.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país gera mais de 372 mil empregos com carteira assinada em agosto.
E no ano já tem saldo de mais de 2 milhões e 200 mil vagas criadas. Cleide Lopes.
O crescimento do emprego formal foi verificado em todas as regiões e estados brasileiros.
Se você é microempreendedor individual, fique atento.
Está terminando o prazo para regularizar o pagamento de impostos federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil criou mais de 372 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto.
Todos os estados brasileiros tiveram alta no emprego formal.
E os cinco setores da economia registraram aumento nas vagas, em especial serviços, responsável por quase metade dos empregos gerados.
No acumulado do ano, mais de 2 milhões e 200 mil vagas foram criadas.
Em agosto, uma rede de lojas de sapatos do Distrito Federal contratou 10 novos funcionários e uma das admitidas foi Isabel dos Santos, que não esperava por essa oportunidade.
Me surpreendi. Foi assim uma oportunidade que veio na hora certa. Foi muito bom.
A gerente da rede onde Isabel foi efetivada, Maria Francineide Alves, já pensa em novas contratações de olho nas vendas de final de ano.
Até porque a gente está vendo já a retomada, né, da economia, com a vacina chegando aí, aliás, já chegou, né? Todo mundo vacinando, então a gente está bem seguro em relação a isso. A gente já está preparando o pessoal já para final de ano.
E as contratações estão em alta no país, como mostram os dados divulgados pelo governo federal nesta quarta-feira. O Brasil gerou 372.265 novos empregos com carteira assinada em agosto. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o saldo positivo é resultado de cerca de 1 milhão e 800 mil admissões, contra pouco mais de 1 milhão e 400 mil desligamentos. Essa é a maior geração de empregos formais para meses de agosto em toda a série histórica do novo CAGED, iniciada em 2010. O crescimento do emprego formal em agosto foi verificado em todas as regiões e estados brasileiros. E o setor de serviços foi o que mais alavancou esta alta, com a criação de 180 mil vagas. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou que esse resultado é um sinal claro da retomada do crescimento da economia.
A retomada das atividades econômicas no Brasil, ela é extremamente sustentável e todas as sinalizações que nós temos é de continuar esse crescimento na geração de empregos formais no Brasil.
No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o Brasil criou mais de 2 milhões e 200 mil postos de trabalho. Reportagem Cleide Lopes.
E a preservação de empregos e o auxílio para a sobrevivência de pequenos negócios foram alguns dos focos do governo na economia para combater os impactos da Covid-19.
Nos mil dias de governo do presidente Jair Bolsonaro, garantir renda aos mais vulneráveis, como a criação do auxílio emergencial, também fez parte das ações na área econômica durante a pandemia.
O conjunto de medidas representou um investimento de 620 bilhões de reais.
A economia acendeu o alerta assim que a palavra pandemia entrou para o cotidiano dos brasileiros. Para socorrer os mais vulneráveis, em abril de 2020, o governo lançou o auxílio emergencial. A autônoma Luciana Abreu foi uma das atendidas.
Esse dinheiro tem me ajudado, auxiliado nas contas, porque por ser autônoma as vendas caíram bastante por conta da crise e esse dinheiro tem me ajudado.
Ao todo, 68 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial ano passado, somando quase 322 bilhões de reais em pagamentos. Em 2021, o benefício foi renovado, atendendo 39 milhões de famílias com 44 bilhões de reais. O ministro João Roma, da Cidadania, apresentou o balanço do programa.
Em abril do ano passado, ainda no início da pandemia, o auxílio emergencial foi concebido como uma resposta imediata para amparar a população carente. Em tempo recorde, o governo federal ergueu uma operação gigantesca de cadastramento, inclusão digital e pagamento do benefício para milhões de brasileiros. Mais da metade da população foi assistida.
Em outra frente, o governo lançou em 2020 o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM. Criado para preservar empregos, o BEM previa a suspensão de contratos de trabalho ou redução de salário com redução de jornada. Ano passado, cerca de 10 milhões de empregos foram preservados. Este ano, outros 3 milhões e 200 mil acordos foram assinados, o que beneficiou mais de 2 milhões e 600 mil trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro destacou os bons resultados do BEM.
No ano passado, o governo, com seus programas, conseguiu manter o emprego mais de 11 milhões de pessoas com carteira assinada. Segundo o CAGED, nós terminamos dezembro de 2020 com mais empregados que dezembro de 2019.
A ajuda também chegou aos pequenos negócios por meio do Pronamp. O programa de crédito oferece taxas de juros reduzidas para que micro e pequenas empresas possam fazer investimentos ou mesmo manter o capital de giro. A empresária Tita Dias tem um restaurante em São Paulo e disse que só foi possível continuar com as portas abertas com o apoio do Pronamp.
Ter obtido crédito através desse programa de apoio à micro e pequena empresa foi fundamental, determinante.
Só em 2020, foram emprestados 37 bilhões e meio de reais aos micro e pequenos empresários por meio do Pronamp. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre as vantagens do programa para as empresas de pequeno porte.
Foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Normalmente, o crédito ia, antigamente, só para empresas maiores, que têm capacidade realmente de tomar os recursos no mercado financeiro.
Na busca de medidas que auxiliassem o combate à Covid-19, o Ministério da Economia também zerou a cobrança do imposto sobre produtos industrializados, cobrado de diversos itens médico-hospitalares. Adiou a cobrança de impostos, adiantou o pagamento de benefícios para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, adiou a prova de vida de aposentados e reduziu burocracias federais. O conjunto das ações para conter o impacto da pandemia somou cerca de 620 bilhões de reais. Reportagem Luana Karen.
E nas comemorações pelos 1.000 dias de governo, hoje foi o dia de entregas para os moradores da região norte.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou um conjunto de ações no estado de Roraima.
São iniciativas nas áreas de energia, infraestrutura de aeroportos e apoio à agricultura familiar.
A usina termoelétrica Jaguatirica 2 foi construída por uma empresa privada de geração de energia que venceu o leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em 2019. A termoelétrica tem capacidade para gerar cerca de metade da energia consumida por Roraima. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a usina vai tornar a energia mais barata no estado.
Esse empreendimento, ele vai reduzir o custo da geração de energia em Roraima em 35%.
Em ato simbólico, o presidente Jair Bolsonaro lançou a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. O chamado Linhão de Tucuruí que vai ligar o estado ao Amazonas, foi leiloado há 10 anos, mas estava com as obras paralisadas. O presidente falou sobre a importância da obra.
Roraima, em menos de 3 anos, ficará ligado à rede elétrica de todo o nosso Brasil. Certamente, o progresso se fará acompanhar cada vez mais com essas medidas. E com a pedra fundamental de hoje, a certeza que brevemente vocês terão energia de qualidade e perene em nosso estado de Roraima.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou o contrato da concessão de 7 aeroportos em 4 estados da região norte, incluindo o da capital de Roraima. Segundo o ministro, os terminais leiloados em abril vão receber investimentos que vão melhorar a conexão da região norte com o resto do país e também com o exterior.
Nós estamos falando de investimento aqui no norte do Brasil de R$1,5 bilhão. Nós estamos falando de investimentos em pontes de embarque, em ampliação de terminal de passageiros, em aumento de capacidade, em aumento de pátio, em táxis, ou seja, tudo aquilo que vai aumentar a capacidade aeroportuária.
O governo também oficializou a transferência de 13 glebas para o estado de Roraima. As áreas somam mais de 3 milhões e 600 mil hectares. O repasse possibilita ao Estado a gestão das terras com definição de usos múltiplos e a regularização de ocupantes. Além disso, 12 municípios de Roraima receberam do Ministério da Cidadania veículos furgões para apoiar o programa Alimenta Brasil. Os veículos serão usados para transportar alimentos adquiridos da agricultura familiar, como explicou o ministro João Roma.
Com o avanço do Alimenta Brasil, melhorando essa logística, nós estamos dando apoio àquele cidadão da agricultura familiar que muitas vezes vê o seu produto estragar, fica na mão do atravessador e não tem para quem mandar sua produção.
No evento realizado na capital do estado, o presidente Jair Bolsonaro também conversou por videoconferência com ministros que estavam em outros estados da região norte, com ações em comemoração aos 1000 dias de governo. De Boa Vista, em Roraima, Priscila Kersh.
R$570 milhões para levar energia elétrica a todos os moradores da ilha de Marajó, no Pará.
E novos investimentos em políticas de agricultura familiar e combate à violência contra a mulher no estado.
Os anúncios foram feitos hoje em Belém, em mais um evento dos 1000 dias de governo.
Para fazer a energia elétrica chegar em todo o arquipélago do Marajó, localizado no Pará, o governo federal está investindo R$569 milhões. No total, serão realizadas 15.600 ligações de energia nos 16 municípios da ilha. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fala sobre o andamento da obra que integra o programa Mais Luz para a Amazônia.
Já aprovamos o primeiro contrato para a instalação de 9 mil sistemas, cujas obras já estão em andamento. E assim que as famílias forem recebendo a energia, novos contratos serão firmados até que todos os cidadãos dos 16 municípios do arquipélago tenham energia em suas casas, postos de saúde, escolas, igrejas e demais unidades de uso comunitário.
Além da chegada da energia elétrica, o Pará vai ganhar 2 unidades da Casa da Mulher Brasileira para o enfrentamento à violência contra a mulher. Uma no município de Breves, que fica na Ilha do Marajó, e outra em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. As unidades, que somam investimentos de quase R$6,5 milhões, estão entre as 23 que serão entregues em todo o país. O Pará também vai receber 17 veículos do programa Alimenta Brasil, para ajudar nas atividades de distribuição de alimentos das propriedades rurais para as centrais da agricultura familiar. Entre as ações em andamento na região, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou a importância do programa Abrace o Marajó, que reúne mais de 100 ações de 16 órgãos do governo federal e de parceiros. Entre elas, a distribuição de cestas básicas e kits de higiene pessoal aos moradores da região e a expansão da internet nos municípios e escolas.
Um dos menores IDH do Brasil, que é o arquipélago do Marajó. Sonhamos com o programa Abrace o Marajó, transformar a realidade daquelas pessoas. E o programa que, nessa primeira fase, está chegando a quase R$1 bilhão, vai chegar a quase 4 bilhões de reais até 2023.
Também no Pará, durante os 1.000 dias de governo, quase 17 mil famílias receberam as chaves da casa própria por meio dos programas habitacionais do governo federal. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde. As vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe podem ser aplicadas no mesmo dia.
A nova recomendação do Ministério está em nota técnica publicada hoje.
Antes, a orientação era de um intervalo mínimo de 14 dias entre as imunizações.
Quem for até os postos de vacinação para tomar a primeira, segunda ou dose de reforço contra a Covid-19 pode também receber as demais vacinas do calendário vacinal, o que inclui a vacina da gripe.
A campanha de vacinação contra a influenza já aplicou quase 63 milhões de doses. A cobertura vacinal está em quase 68% entre os grupos prioritários.
E o Brasil alcançou mais de 234 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 145 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única, quase 89 milhões de brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e Distrito Federal mais de 294 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Se você é microempreendedor individual ou conhece alguém que é MEI, fique atento.
Está terminando o prazo para regularizar o pagamento de impostos federais.
Os detalhes daqui a pouco.
Reduzir as mortes violentas, casos de violência contra as mulheres e uma maior atenção aos profissionais de segurança pública.
Alguns dos objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que foi atualizado.
Pela primeira vez, o documento estabelece prazos e indicadores para cumprir metas.
Entre elas, reduzir a taxa nacional de homicídios em 9 anos.
O novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social tem o prazo de 10 anos e durante o período de revisão passou por um processo de consulta pública. Foram cerca de 1.400 contribuições da população, além de órgãos públicos e instituições de segurança pública. O decreto com a atualização foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial e define 13 focos principais de atuação, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
O governo federal estabelece pela primeira vez na história prazos, indicadores e prioridades para cumprir as metas contidas no documento. O plano conta com 13 metas principais, que incluem a redução dos índices de mortes violentas, violência contra a mulher e priorizam a atenção aos profissionais de segurança pública.
Entre as metas está a redução até 2030 da taxa nacional de homicídios para abaixo de 16 mortes por 100 mil habitantes e diminuir em 30% o número de profissionais vítimas em serviço. O documento também define 12 ações estratégicas, que vão desde a melhoria da gestão dos órgãos de segurança pública e defesa social até o combate à corrupção, narcotráfico e organizações criminosas. Com base nele, os estados e o Distrito Federal deverão construir seus respectivos planos. Reportagem Gabriela Noronha.
O microempreendedor individual, MEI, com débitos de impostos federais, deve ficar atento.
Termina amanhã o prazo para regularizar a situação.
As dívidas que estiverem em aberto vão ser inscritas na dívida ativa da União e o MEI pode perder benefícios tributários e previdenciários, como aposentadoria e auxílio maternidade.
Ao se inscrever no MEI e se tornar um microempreendedor individual, o trabalhador deve ficar atento à regularização e prazos. Quem está inscrito tem até o dia 30 para pagar as dívidas. Os débitos que estiverem em aberto no mês de outubro serão enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União. Os contribuintes com débitos de 2016 e que não tenham parcelado neste ano também serão enviados à dívida ativa. Este ano, a artesã Priscila Bernardes, moradora de Brasília, se tornou uma microempreendedora individual e destacou as vantagens de sair da informalidade.
Eu posso prestar serviços e posso
posso emitir nota fiscal, sendo que aí fica mais fácil para as pessoas contratarem a gente para determinados tipos de serviço.
O pagamento em dia garante acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade e auxílio por incapacidade temporária. O inadimplente, por mais de 12 meses seguidos, perde o vínculo com a Previdência Social. O presidente da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, ANAB, Alessandro de Toledo, alertou quem fez plano coletivo empresarial via MEI.
A contratação de plano coletivo empresarial via MEI, desde dezembro de 2017, quando foi editada a norma pela ANS, sobre os riscos da pessoa constituir uma pessoa jurídica simplesmente para a contratação deste plano de saúde. Além dos riscos, obviamente, junto à Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de inscrição na dívida ativa da União no caso de irregularidades, ela também corre o risco, junto à operadora de saúde, de ter seu plano cancelado. Por quê? Porque a inatividade do seu CNPJ caracteriza a falta de elegibilidade para permanência no plano de saúde.
Você pode parcelar as dívidas junto à Receita Federal enquanto os débitos não forem enviados para inscrição em dívida ativa da União. Mais informações no site gov.br/Receita Federal. Com locução de Maíra Heinen, reportagem Cleide Lopes.
Estimativas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que cerca de 800 mil pessoas morrem em todo o mundo por suicídio.
Isso significa um ato a cada 40 segundos.
No Brasil, a estimativa é de 12 mil casos por ano.
Os dados mostram ainda que o suicídio é a quarta causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos.
Durante o Setembro Amarelo, que busca chamar a atenção para a importância da saúde mental, o governo discutiu ações de prevenção ao suicídio e automutilação.
Isolamento, tristeza, falta de interação social. Sinais que muitas vezes passam despercebidos por pais e professores, mas que podem ser um alerta. Por isso, uma escola em Braslândia, no Distrito Federal, levou o tema Valorização da Vida para discutir com os alunos. A diretora da instituição, Lilian Kelly, falou sobre a importância do colégio para sensibilizar e conscientizar sobre a prevenção ao suicídio.
A escola, ela acaba sendo uma mediadora entre o aluno e a família. Por vezes, os pais, alguns pais, nem sabem pelo que o aluno está passando e esse aluno tem a liberdade maior de estar conversando com a psicóloga da escola, até mesmo com o professor, com a diretora da escola, se abre e a gente acaba fazendo esse elo e proporcionando esse bem-estar do aluno, né, de forma que esses problemas sejam amenizados.
O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, explicou a importância de se falar sobre o tema, especialmente dentro de casa.
Se você está percebendo que seu filho não quer sair, não quer estar com os colegas, está muito recluso, se ele está falando em sumir, quero desaparecer, não leve na brincadeira, converse. E se você sentir a necessidade, é melhor pecar pelo excesso, leve um profissional.
Segundo o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o governo vem desenvolvendo políticas para proteger os jovens, como a notificação compulsória para o Conselho Tutelar em casos de automutilação ou tentativa de suicídio.
Isso é muito importante, porque antes isso já estava no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, tudo era notificado, mas agora, quando for criança e adolescente, o Conselho Tutelar do território onde a criança mora vai poder acompanhar o caso depois, porque esses casos muitas vezes são recorrentes. Ela pode fazer uma nova tentativa, uma nova automutilação. Então, o Conselho Tutelar, com isso, vai poder acionar a rede de proteção, o diretor da escola, os professores que cuidam dessa criança, pedir o atendimento de um psicólogo.
Para chamar atenção ao tema, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos desenvolve desde o ano passado a campanha Acolha a Vida, como uma das ações da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Reportagem Ana Graziela Guiar.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto.
Direto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza a primeira semana orçamentária entre os dias 4 e 8 de outubro. O evento será online e vai reunir especialistas para debater as diferentes normas sobre orçamento público. Entre os temas abordados estão a gestão e o controle social das contas públicas e os impactos das reformas constitucionais e das novas legislações que alteram o orçamento do país. O encontro é aberto e gratuito aos gestores públicos, acadêmicos, especialistas da área e qualquer pessoa que se interessar pelo assunto. A abertura da primeira semana orçamentária ocorre na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 9h30 da manhã. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli do STF suspende investigações contra Jader Barbalho que não tenham autorização prévia da Corte.
Superior Tribunal de Justiça mantém ação penal contra empresário denunciado por corrupção na reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília.
Justiça da Paraíba declara inconstitucionalidade de lei que exigia atendimento por policiais do sexo feminino às mulheres vítimas de violência.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu investigações contra o senador Jader Barbalho que não tenham autorização prévia da Corte.
As investigações apuram suposta fraude em contratos com organizações sociais para o gerenciamento de hospitais no Pará. Carolina Chaves.
As investigações que receberam o nome de Operação SOS começaram em setembro do ano passado e tiveram como alvos diversos agentes públicos, entre eles o governador do Pará, Helder Barbalho, filho do senador. Em reclamação no STF, Jader Barbalho afirmou ter descoberto que numa segunda fase da operação ele também foi investigado. O ministro Dias Toffoli determinou a suspensão apenas das investigações relacionadas ao senador, até que o Supremo julgue a reclamação.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a ação penal contra o empresário Sérgio Lúcio Silva de Andrade, denunciado na Operação Penatenaico.
Essa operação investiga crimes relacionados à construção da reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público Federal, a partir de 2008, a reforma do estádio se tornou fachada para um esquema de corrupção que teria envolvido agentes públicos e dirigentes de duas construtoras. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região denegou habeas corpus ao empresário Sérgio Lúcio Silva de Andrade e a Quinta Turma do STJ negou o provimento ao recurso dele. Para o relator ministro Joel Ilan Paciornik, o trancamento da ação penal só é possível quando demonstradas a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não é o caso.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso contra a decisão que condenou um banco do Rio de Janeiro a pagar indenização por danos morais coletivos em caso de discriminação religiosa.
Segundo o processo, uma bancária que também é dirigente sindical foi hostilizada por colegas de trabalho após denunciar irregularidades.
Em primeira instância, a justiça rejeitou a denúncia, mas em segunda instância ficou comprovado que o banco não agiu para punir as ofensas.
No TST, os ministros consideraram que o banco não cumpriu os requisitos legais para o recurso e mantiveram a condenação ao pagamento de R$100 mil de indenização.
O Tribunal de Justiça da Paraíba declarou a inconstitucionalidade de uma lei que obrigava o atendimento por policiais do sexo feminino a mulheres vítimas de violência.
A lei vetava o atendimento por policiais do sexo masculino, mesmo em casos de férias, licenças ou afastamentos de outros agentes. Pedro Scartesini.
O tribunal considerou que a lei de autoria de um deputado estadual invade a competência exclusiva do Poder Executivo para propor normas sobre organização administrativa. A relatora do processo destacou ainda que a exigência sem exceções não é razoável, tendo em vista a ausência de um planejamento prévio sobre o grupo de pessoal e estrutura das delegacias.
A Justiça Federal de Pernambuco condenou uma ex-prefeita do município de Lagoa do Carro por improbidade administrativa.
Ela fechou o contrato temporário com um médico proibido de contratar com o poder público, Marisa Omena.
As irregularidades foram cometidas em 2011. O médico contratado havia sido condenado em processo anterior por improbidade administrativa e por isso ficou proibido de contratar com o poder público. Mesmo após ser notificada 3 vezes pela justiça, a ex-prefeita contratou o médico para prestar serviços no programa Saúde da Família.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova texto base da proposta que altera a lei de improbidade administrativa. Comissão aprova projeto para prevenir concorrência desleal pelo não pagamento de tributos. Luciano Hang nega participação no chamado gabinete paralelo e na divulgação de notícias falsas. Boa noite. O plenário aprovou agora há pouco o texto base do projeto que altera a lei de improbidade administrativa. Neste momento, os senadores analisam os destaques à matéria, ou seja, sugestões de alteração votadas separadamente que, se aprovadas, passarão a fazer parte da proposta. Já foram rejeitados o destaque que aumentava de 8 para 12 anos o prazo para ajuizar a ação para penalizar o agente público e o que visava manter na lei como ato de improbidade administrativa o descumprimento de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. A repórter Raquel Teixeira tem os detalhes.
A proposta aprovada prevê que o agente acusado de lesar o patrimônio público somente poderá ser punido se for comprovada a intenção de cometer o crime. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Everton, do PDT do Maranhão, explicou que a ideia é separar os bons dos maus gestores.
A gente vai separar os maus gestores, que erram tecnicamente, mas sem vontade ou sem intenção de lesar o patrimônio público, dos que cometem o ato de improbidade, que é o ato de corrupção.
Contrário ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que processos em andamento serão prejudicados com a alteração da lei.
A aprovação do texto importa no arquivamento de mais de 40% das ações em trâmite. É um atentado à moralidade administrativa.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a proposta defende o interesse público.
Todos nós querendo preservar os instrumentos necessários para a defesa da coisa pública, do interesse público.
Os atos de improbidade podem causar a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento do dano ao patrimônio público, além de sanções penais.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência na venda de combustível, bebidas e cigarros. O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, repórter Marcela Cunha.
O projeto estabelece critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência. O objetivo é assegurar controles mais rígidos de fiscalização de tributos. Pelo projeto, setores com maior assimetria na concorrência são de combustíveis, bebidas e cigarros. O relator, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que a regra atual favorece quem pratique inadimplência reiterada e injustificada do tributo.
Quem vai ganhar com isso? Vai ser a população mais pobre, porque se nós temos aí prestigiando quem efetivamente cumpre com a lei, nós vamos ter uma arrecadação muito maior e com isso os programas sociais, a redução da desigualdade, escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade, entre outras coisas.
A CTFC aprovou ainda convite para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para explicar o envio de R$1.400.000 a pedido dele para a construção de um mirante turístico ao lado de um empreendimento privado que pertence ao ministro no Rio Grande do Norte.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira a divisão igualitária do valor destinado a emendas apresentadas por bancadas estaduais ao projeto de lei orçamentária para 2022. Mas o colegiado vai discutir em audiência pública o rateio para elaborar uma proposta definitiva. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De iniciativa da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, o projeto de instrução normativa determina que o valor destinado a emendas de bancadas dos estados e do Distrito Federal, apresentadas ao projeto de lei orçamentária para 2022, será dividido de forma igualitária entre as bancadas. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, não concorda com o rateio e sugeriu duas audiências públicas para aprofundar o debate.
O critério de divisão de forma igualitária, ela não é justa. Não é justo que um cidadão paulista valha R$ 4,60 e um de Roraima valha R$ 348. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso no projeto de resolução.
O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, preferiu manter a forma igualitária, apesar de defender regras duradouras para tratar o tema. Também a senadora Rosa de Freitas defendeu uma norma definitiva.
Com certeza a comissão continuará e nós teremos a oportunidade de voltar a esse assunto e resolvê-lo de uma maneira mais definitiva.
A CMO também aprovou a abertura de crédito especial de quase R$ 1.300.000 para as Justiças Eleitoral e do Trabalho e para o Ministério Público da União.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu a reorganização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária. O novo sistema funcionaria como uma rede colaborativa, integrando universidades, instituições de pesquisa, agências de fomento, incubadoras de empresas e associações de produtores rurais, entre outros. Repórter Bruno Lourenço.
O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Gui de Capdeville, gostou da proposta por não criar uma hierarquia para comandar o sistema.
Com relação à coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa, nós entendemos que não há mais necessidade de que a Embrapa faça esse papel. Nós já concordamos com o relatório do CGE que nós podemos desenhar uma estrutura mais horizontal, envolvendo as instituições que participam, o Estado brasileiro.
Evaldo Ferreira Vilela, do CNPq, disse que é importante pensar no futuro e que não basta reunir pesquisadores em laboratórios.
Nós não podemos, na era digital pós-pandêmica ou pandêmica, nós não podemos querer buscar exemplos do passado, a não ser para uma reflexão. Mas o que nós fizemos no passado, está no passado, foi feito, ótimo. Não serve mais, né? Hoje, se você não tiver uma rede plana de colaboração de ela entre pesquisadores e, obviamente, trazendo as suas instituições, não funciona.
O relator do projeto de lei que reorganiza a pesquisa agropecuária brasileira, Sir Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que a proposta faça a ponte entre pesquisa e o campo.
O que faltava era apenas a articulação institucional entre a base científica, os nossos pesquisadores da Embrapa, e a base institucional e política do Ministério da Agricultura. Creio que com a modernização do SNPA, teremos uma sintonia mais fina entre essas esferas institucionais, pois teremos uma governança integrada.
Reginaldo Minaré, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que o modelo colaborativo tem o potencial de descobrir novos talentos na pesquisa brasileira. E José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, do IPEA, pediu cuidado para que o Estado não seja capturado por interesses particulares.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, disse que os brasileiros estão recebendo seus salários em reais e pagando os impostos em dólares. Ele reclamou do preço do combustível cobrado pela Petrobras, baseado no mercado internacional, mas criticou principalmente a alta porcentagem de impostos estaduais e federais que incidem sobre o preço básico dos combustíveis.
Agora, se o preço básico é em dólar, o imposto é em dólar. Nós estamos recebendo em reais e pagando combustíveis e pagando impostos, ICMS, PIS, PASEP, ACID, impostos federais também.
O empresário Luciano Hang negou participação no gabinete paralelo e na disseminação de notícias falsas, inclusive sobre a pandemia. A oposição citou provas de crimes contra ele. Já os governistas alegaram perseguição política ao investigado. A repórter Érica Christian tem detalhes sobre a CPI da pandemia.
Sem habeas corpus, o empresário Luciano Hang negou participar do chamado gabinete paralelo e financiar a disseminação de fake news. Ao admitir que faz tratamento sem eficácia, disse inclusive que a mãe, Regina Hang, foi submetida às mesmas terapias. E atribuiu a mudança na certidão de óbito ao médico plantonista que não incluiu Covid na causa da morte. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou que a CPI dispõe de provas contra o empresário.
Ele confessou tudo, confirmou tudo, defendeu o que ele defende. Foi um dos maiores disseminadores de que a melhor forma de superar a pandemia era fazer a imunidade coletiva pela transmissão.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que o empresário foi convocado por motivação política.
Trata-se de uma clara perseguição política, uma espécie, sabe de quê? Revanche, tentando criminalizar a ação empresarial por causa das manifestações públicas do empresário.
Ainda no depoimento, Luciano Hang admitiu ter 3 contas no exterior declaradas à Receita Federal.
Com trabalhos técnicos de Josivaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Partidos políticos poderão se unir em federações para disputar eleições.
Congresso promulga novas regras eleitorais que já valem para o ano que vem.
Presidente da Câmara defende unificação do ICMS para combustíveis.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pretende colocar em discussão e votação a proposta que unifica as alíquotas do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incidente sobre combustíveis em todo o país.
A lista inclui gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás natural e de cozinha, além de vários outros derivados de petróleo. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre o projeto de lei complementar.
A proposta cria uma alíquota única de ICMS sobre combustíveis e lubrificantes, independente do estado. Lira anunciou que pretende discutir o valor fixo para o imposto estadual nesta terça-feira em eventos em Alagoas, na presença do presidente Jair Bolsonaro, que tem defendido a medida. Lira criticou o anúncio da Petrobras de aumento do preço do óleo diesel, o que impactaria mais 22 centavos no tanque para os caminhoneiros.
A Câmara Federal cumpre o seu papel e dá sustentação a um governo que precisa de apoio do Congresso para propor as reformas que o Brasil precisa. E nós debatíamos essa questão do combustível, que ninguém aguenta mais dólar alto, que ninguém aguenta mais combustível. E sabe o que é que faz o combustível ficar caro? São os impostos estaduais.
Lira cobrou sensibilidade dos governadores sobre o tema e afirmou que o Congresso quer debater a proposta para que os combustíveis não fiquem vulneráveis ao dólar e ao barril do petróleo.
Mas se a gente bota um valor fixo de ICMS, o governo do estado vai continuar recebendo o dinheiro dele, mas não vai receber mais do que a gasolina que é vendida nas refinarias para os postos de combustível no Brasil.
No início do mês, pressionado pelo aumento dos combustíveis, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal, para obrigar os estados a adotarem a alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. O Executivo alega que o Congresso foi omisso ao não editar lei que regula a cobrança de ICMS no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, argumenta que o governo federal tem a intenção de internacionalizar cada vez mais o mercado de combustíveis. Segundo o deputado, o Brasil já chegou a produzir 93% de toda a gasolina e óleo consumidos no país, e hoje não chega a 60%.
Na visão de Zé Neto, o governo beneficia os acionistas da Petrobras em detrimento da população, que é quem deveria ser protegida pela estatal. Ele afirma que a política de preços elaborada pelo governo repercute na fome, no desemprego e na inflação.
Vicentinho, do PT de São Paulo, é contrário ao fim da proibição do autoatendimento, ou self-service nos postos de combustíveis. O deputado explica que a medida coloca em risco uma categoria composta por cerca de 550 mil trabalhadores em todo o país.
Além disso, segundo Vicentinho, o manuseio da bomba de combustível pelo próprio consumidor representa riscos imensuráveis, uma vez que lida com líquidos inflamáveis.
O Odair Cunha, do PT, assinala que mesmo com recordes de arrecadação por causa do ICMS nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, o governo de Minas Gerais não tem realizado melhorias no serviço público.
Odair Cunha salienta que a população tem pagado impostos mais caros, porém sem nenhum benefício em troca. Ele cita como exemplo o descredenciamento do Hospital Santa Lúcia em Poços de Caldas do atendimento ao SUS. Segundo o parlamentar, a medida vai prejudicar milhares de pacientes que precisam principalmente de atenção cardiológica.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, chama atenção para a seca na região sudoeste da Bahia, principalmente em Guanambi. De acordo com o deputado, já são 7 meses sem chuva no local e a população não tem mais água para o consumo.
Charles Fernandes lembra que a adutora do Rio São Francisco abastece mais de 400 mil famílias naquela região, mas que as comunidades rurais não são atendidas pelo sistema. Ele diz que as chuvas devem chegar em novembro, mas pede que o governo federal não deixe essa situação se repetir nos próximos anos.
Zé Carlos, do PT, presta homenagem aos servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão. Em nome de Diego Sampaio, presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários do Maranhão, e de Francisco Saraiva, da União Nacional dos Fiscais Agropecuários.
Zé Carlos questiona a decisão da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão de fechar as barreiras de proteção sanitária em 5 municípios do estado. O parlamentar salienta que a medida representa um risco para a segurança alimentar de quase 1 milhão e 400 mil pessoas.
Direitos Humanos.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, repudia a decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de proibir missões religiosas em terras indígenas isoladas, em razão da pandemia. O deputado ressalta que as missões propagam o evangelho e levam direitos fundamentais, como acesso à educação, à comida e à saúde.
Na opinião de Heitor Freire, a decisão do ministro é um ato de perseguição religiosa, porque, segundo ele, missões que divulgam outros temas, como a ideologia de gênero, não foram proibidas de adentrarem nas terras indígenas.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, afirma que é inaceitável que o governo de Pernambuco exija comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid em cultos com mais de 300 pessoas. Para o deputado, a decisão fere o direito de ir e vir da população previsto na Constituição Federal.
Gilberto Nascimento conta que acionou a Procuradoria-Geral da República contra as restrições impostas pelo governo pernambucano. Segundo o parlamentar, as igrejas têm respeitado todos os protocolos de combate à Covid, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o distanciamento entre as cadeiras.
Política.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, considera Jair Bolsonaro o pior presidente que o Brasil já teve. De acordo com o deputado, os 1.000 dias do atual governo foram marcados pela indiferença do presidente em relação ao sofrimento do povo e pelo descaso com a alta da inflação e com os mais de 14 milhões de desempregados no país.
Nilton Tato também critica políticas de Bolsonaro relacionadas à área ambiental, que, segundo o deputado, sofreu a maior desregulamentação nos últimos tempos. Segundo o parlamentar, é inaceitável que o presidente favoreça ações criminosas na região amazônica e que tenha liberado a utilização de quase 1.000 novos tipos de agrotóxicos no setor agrícola.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, convoca a população para ir às ruas no dia 2 de outubro para protestar contra o governo Bolsonaro. A deputada culpa o presidente pelos altos índices de desemprego e inflação no país.
Segundo Gleisi Hoffmann, também falta gestão no setor agrícola, uma vez que o Brasil é um dos países que mais produz alimentos no mundo, mas grande parte da sua população passa fome.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também registra as manifestações contra o governo em 2 de outubro. Na visão do deputado, o presidente da República é despreparado e não tem condições de resolver os problemas do país, como o desemprego e a fome.
Alencar Santana Braga também defende a saída do presidente antes que seja votada a reforma administrativa. O deputado acredita que, embora a proposta tenha chance de ser rejeitada no Congresso, o governo tentará novas maneiras de destruir o serviço público e os direitos do servidor.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acredita que o aumento do desemprego, a volta da inflação, o crescimento da fome e a morte de quase 600 mil vítimas da Covid-19 serão os pilares para a manifestação contra o governo federal.
De acordo com Érica Cocai, um presidente que apostou na morte da população e que ataca as instituições nacionais e a democracia não pode continuar na cadeira presidencial.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, concorda que não faltam motivos para que a população compareça às manifestações contra Bolsonaro. Entre eles, o deputado destaca a alta do dólar e dos combustíveis, além da inflação que já atingiu a marca de 10% nos últimos 12 meses.
Professor Israel Batista diz que vai comparecer às manifestações em protesto contra a reforma administrativa, o desmonte da educação pública e a política de demarcação de terras indígenas. O deputado também lamenta que o Brasil, sob o comando de Bolsonaro, tenha virado o país das mentiras e das fake news.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, analisa que as mortes que aconteceram por causa da pandemia no Brasil foram causadas por uma estratégia política de proliferação do vírus e de promoção da imunidade de rebanho. O parlamentar acredita que esse fato evidencia um genocídio provocado pelo governo.
Na visão de Pedro Kizai, o Brasil é o exemplo concreto de que a defesa da economia em detrimento da vida das pessoas não foi eficaz, porque o país já está com quase 600 mil mortes e vítima de uma grande desorganização econômica.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a gestão Bolsonaro pela realização de evento em comemoração aos 1.000 dias de governo. Segundo ela, a atual gestão contabiliza 2 anos e meio de fracasso no desenvolvimento e na inclusão social dos cidadãos brasileiros.
Benedita da Silva afirma que, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, o país voltou ao mapa da fome e acumulou mais de 2 milhões de pessoas na miséria.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, compara a CPI da pandemia a um picadeiro de circo. Segundo ele, os senadores que conduzem os trabalhos da comissão desrespeitaram o empresário Luciano Hang durante seu depoimento hoje.
Carlos Jordi afirma que a CPI é composta por senadores que são investigados por corrupção e que Luciano Hang se destaca como um empresário de sucesso. O deputado ressalta que o empresário, além de contribuir para o desenvolvimento econômico, é um patriota que está sendo perseguido porque ousou falar a verdade.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, também reclama do tratamento dispensado pelos senadores ao empresário Luciano Hang durante seu depoimento à CPI da pandemia.
Luiz Lima destaca a história de vida de Luciano Hang e questiona o motivo de sua convocação. Ele afirma que o empresário contribui para o desenvolvimento da economia brasileira e nada tem a ver com a compra de vacinas, hospitais ou políticas públicas voltadas para a saúde.
Aline Sleutis, do PSL do Paraná, afirma que a CPI da pandemia, em vez de apurar as falhas e os desvios por parte de gestores estaduais, municipais e instituições, tem envergonhado a população brasileira com ofensas aos depoentes.
Aline Sleutis critica a forma como o empresário Luciano Hang foi tratado pelos integrantes da comissão e lamenta que um comerciante com mais de 35 anos de carreira e responsável por gerar 22 mil empregos diretos seja ofendido pelos senadores.
Na opinião de General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, deu aula de patriotismo ao comparecer à convocação da CPI da pandemia, mesmo não acreditando na seriedade dos trabalhos desenvolvidos por ela.
General Girão também é contrário ao projeto que permite que hospitais militares sejam utilizados por toda a população durante a pandemia de Covid-19. O deputado conta que, em diversas regiões, civis já são atendidos em hospitais militares, mas que não é possível ampliar o benefício, pois as instituições têm capacidade de atendimento limitada.
Eleições.
O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que define as regras das eleições do ano que vem. O repórter Antônio Vital destaca as principais alterações na legislação.
Entre as mudanças estão o incentivo às candidaturas de mulheres e negros, a mudança na data de posse do presidente da República e dos governadores e a previsão de consulta popular sobre temas locais, junto com as eleições. Essas regras eleitorais tiveram como origem uma proposta de emenda à Constituição e precisavam ser promulgadas até o dia 2 de outubro, um ano antes, para valer nas próximas eleições. Entre as alterações que já vão valer em 2022, estão a contagem em dobro de votos dados a mulheres e pessoas negras para a Câmara dos Deputados, para fins de distribuição dos recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Além disso, a partir das eleições de 2026, a posse do presidente da República será em 5 de janeiro e a dos governadores no dia 6. Isso significa que quem for eleito no ano que vem vai tomar posse pelas regras atuais, em 1º de janeiro de 2023, e ficará no cargo alguns dias a mais para que seus sucessores tomem posse em 5 e 6 de janeiro de 2027. A reforma eleitoral também fala de fidelidade partidária. Mantém a punição de perda de mandato para deputados e vereadores que se desfiliarem dos partidos pelo qual foram eleitos, mas prevê uma exceção no caso de um partido concordar com a saída do parlamentar. Entre as novas regras está ainda a possibilidade de realização de consulta pública sobre questões locais, por meio de plebiscito ou referendo, mas essas consultas têm que ser aprovadas pelas câmaras municipais e enviadas à Justiça Eleitoral 90 dias antes das eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apontou os avanços da proposta ao promulgar a emenda em sessão solene do Congresso.
Em 2022, teremos eleições gerais. Mantendo-se a tradição, os parlamentares aprovaram disposições que estão aptas a valer para as próximas eleições. Algumas das mudanças que temos a satisfação de promulgar nesta sessão solene. Esta emenda constitucional traz inovações em, pelo menos, 3 aspectos político-eleitorais. A promoção da diversidade dos cargos políticos, a participação popular e a fidelidade partidária.
Ao analisar a emenda à Constituição, os senadores derrubaram trechos da proposta aprovada pelos deputados. Um deles foi o que previa a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. As coligações foram proibidas em uma reforma eleitoral aprovada em 2017 e já não valeram para as últimas eleições para vereadores. Esse foi o principal argumento para que o dispositivo fosse retirado no Senado. As coligações são uma maneira de partidos pequenos somarem seus votos ao partido coligado, para efeito de cálculo da chamada cláusula de barreira, que limita as prerrogativas e até o recebimento de recursos públicos, caso não seja alcançada pela legenda. Como maneira de permitir que partidos pequenos continuem a existir, o Congresso Nacional aprovou a possibilidade deles se unirem a outros partidos em uma federação. A federação é diferente da coligação porque obriga os partidos a atuarem na prática como uma única legenda, a nível nacional, por um prazo mínimo de 4 anos. A federação é considerada um avanço pela maioria dos deputados, como explicou o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
Desde o primeiro momento, entendíamos que coligação não era o ideal, porque unifica partidos apenas com uma intenção eleitoral para aquele momento, partidos que não coadunam da mesma ideologia, elegem representantes e depois não são representados efetivamente por aquilo que defendem e acreditam pelo seu estatuto. A federação já é exatamente ao contrário. É uma unificação ideológica que afirma princípios, valores que determina o rumo durante os próximos 4 anos.
O Senado também rejeitou outra medida que tinha sido aprovada pela Câmara, a que exigia prazo mínimo de 1 ano antes das eleições para qualquer regra ou interpretação legal definida pela Justiça Eleitoral. Os senadores rejeitaram ainda dispositivo que facilitava a tramitação de projetos de iniciativa popular no Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A lei que permite que partidos políticos poderão se unir em federações para disputar as próximas eleições foi promulgada nesta quarta-feira. Ouça mais na matéria de Ana Raquel Macedo.
Os partidos políticos vão poder se unir em uma federação para disputarem as próximas eleições e depois atuarem como uma só legenda por no mínimo 4 anos. A mudança na lei dos partidos políticos foi publicada após o Congresso derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta que autorizava as federações. Bolsonaro alegou que as federações eram similares às coligações partidárias, proibidas por uma emenda constitucional desde 2017. Um dos principais articuladores da derrubada do veto pelos parlamentares, o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, explicou durante a sessão do Congresso a diferença entre coligações e federações.
A federação partidária nada tem a ver com a coligação. A coligação, presidente, pode ser feita entre partidos de campos políticos diferentes, partidos que têm programas muito distantes. A federação não. A federação, ela não acaba no dia da eleição. A federação sequer tem prazo para terminar. A federação é definitiva.
Com a derrubada do veto, Bolsonaro promulgou a lei que autorizava as federações. Pelas novas regras, aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Fica ainda assegurada a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de uma federação. As federações foram criadas para ajudar os partidos menores a alcançarem a cláusula de barreira, que limita a atuação de legendas que não conseguem uma porcentagem mínima de votos no país. Com a nova lei, a cláusula será calculada para a federação como um todo e não para cada partido individualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.